Graça e paz, meus irmãos. Muito boa noite. Vamos orar um minutinho. Querido Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por estar conosco hoje à noite, por ser fiel, sempre fiel. Rogamos a Ti que sejas com nosso espírito, Senhor. Rogamos a Ti que fortaleças nosso homem interior. Estamos confiando em Ti, Senhor. Encomendamos nas tuas mãos nossa condição humana. Obrigado, Senhor, porque desconfiado e que porque podemos deixar nas tuas mãos todo o nosso ser. Te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nos ajudes a permanecer em Ti, que nos ajudes a permanecer no Espírito. Tu eres todo suficiente para nós, e Tua graça, Senhor, nos basta. Concede-nos depender de Ti, aprender a depender de Ti. Confiadamente fazemos esta oração e te pedimos, Senhor, que Tu mesmo nos fales através da Tua palavra. Amém. Graças a Deus. Obrigado, irmãos. Amados, com a ajuda do Senhor Jesus, vamos procurar ter uma espécie de pequena continuidade com aquele assunto da plenitude que estivemos ontem à noite olhando. Vamos nos valer para compreender melhor, inicialmente de uma passagem que está no livro de Zacarias. Os irmãos podem ir lá para o profeta Zacarias, o capítulo 4, por enquanto, porque, como diz o dito, às vezes uma imagem fala mais que muitas palavras. E o Senhor nos fala na sua palavra por imagens que nos ajudam a compreender melhor. Estou no capítulo 4 deste livro de Zacarias, que meus irmãos sabem, que é um dos chamados livros de restauração. Este livro, junto com outros, se deram em tempos da restauração tanto da casa de Deus como da cidade de Deus. Ageu, Zacarias, profetizaram em certo momento que aparece indicado no capítulo 4 do livro de Esdras. Temos o livro de Esdras, o livro de Zacarias. No livro de Esdras, vemos como o Espírito moveu para que o remanescente do seu povo restaurasse a casa de Deus. E no livro de Neemias, vemos também como, depois da restauração da casa de Deus, veio a restauração da cidade de Deus. A restauração da casa é a base para a restauração da cidade. Mas naqueles livros nos diz que alguns anos demorou aquele processo, tanto de restaurar a casa como de restaurar a cidade. E que nesse processo de restauração Às vezes as coisas ficavam demoradas ou paradas em certo estágio da restauração. E então, como mais interessado nessa restauração é o próprio Deus, então ele enviava estes homens de Deus, como Ageu, como Zacarias, para animar ao povo de Deus, ao remanescente de Deus e aos líderes que o Senhor tinha escolhido, como Zorobabel, como Josué, filho de Josadaque, para que eles tomassem ânimo e continuassem no trabalho de restauração que o Senhor já tinha começado e eles já tinham avançado e o Senhor ia continuar levando para mais adiante. Então, para o Senhor animar, ele deu certas visões, porque, como disse o livro dos Provérbios, o povo sem visão pode se extraviar. Então, no capítulo 3 de Zacarias, aí temos uma visão muito necessária que Deus deu a Zacarias em relação com o trabalho e a função de Josué, filho de Josadaque, um dos ungidos, o sacerdócio. E no capítulo 4 veio outra visão dirigida a Zorobabel, o governador, outro dos ungidos, para que, movidos pelo Espírito, eles se animassem a continuar essa restauração. Então, eu gostaria que fôssemos no capítulo 4, aquela visão que foi dirigida para Zorobabel. Não é a minha intenção entrar em todos os detalhes desta visão, que é bastante ampla e tem muitos relacionamentos, sino principalmente em alguns pontos chaves. Certamente que o Espírito Santo já haverá falado a vocês estes assuntos, pode mesmo falar enquanto estamos lendo juntos coisas que não serão ditas aqui, mas somente vou sublinhar alguns pontos especiais para que podamos, com a ajuda do Senhor, ter esses pontos em conta. Vamos então a ler ali desde o verso 1, pouco a pouco, os primeiros versos. Tornou o anjo que falava comigo. Isso é muito precioso, porque aqui vemos o agir de Deus. Aqui vemos a Deus tomando a iniciativa. Deus movendo as circunstâncias e Deus movendo céu e terra e enviando de novo ao anjo. Aqui, pelo contexto, parece que Zacarias tinha ficado um pouco dormido, mas Deus não dorme e enviou de novo ao anjo para insistir na direção que ele estava tendo. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou. Como um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: que vês? Esta é uma pergunta muito necessária. Que vês? Para poder cooperar com Deus, temos que ver, temos que ter visão do céu. E o céu vem abrir nossos olhos, o céu vem nos dar visão, porque sem visão o povo se extravia. Então Deus nos dá visão. E ele então disse aqui: respondi, olho. Isso também é importante. Para ter visão, temos que olhar. Porque não há pior cego que aquele que não quer ver. Não há pior surdo que aquele que não quer ouvir. Para receber visão, temos que tomar a determinação de olhar atentamente na palavra de Deus, para aprender de Deus. Cuando Daniel se dispuso a entender, entonces ahora veo respuesta del cielo. Desde el día, Daniel, que você dispuso su corazón para entender, para se dispor na vontade perfeita de Deus, desde ese día, tuas palabras foram ouvidas. Às vezes o Senhor não pode ouvir as nossas palavras quando nós estabelecemos de antemão o que vai ser para nosso próprio tropeço. Vocês lembram lá no livro de Ezequiel, aquele capítulo 14 que fala que alguns dos anciãos de Israel chegaram para consultar a Deus através de Ezequiel. Mas antes que eles chegassem a ouvir a consulta, Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, acaso eu vou ser consultado por eles, se eles já estabeleceram em seus corações seus próprios tropeços? Eles somente estão consultando de boca para fora, de coração para fora. Eles não têm coração para me ouvir e me consultar de verdade. Eu não vou responder a eles, porque eles faziam que queriam ouvir de Ezequiel, mas eles já tinham estabelecido no coração o tropeço deles. Então Deus não falaria, como falou Deus com seu irmão Judas Tadeu, o Senhor Jesus, quando ele perguntou: Senhor, mas por que vas te revelar a nós e não vas te revelar ao mundo? E o Senhor falou: por quê? Disse: aquele que me ama guarda as minhas palavras. Mas se o mundo não ama o Senhor, então o Senhor não tem nada que dizer, não vai perder tempo. Ele vai respeitar as decisões das pessoas, sempre respeitará elas. Ele nem sequer quer que ninguém vá para o inferno. Muitos do mundo vão para o inferno, ainda que Deus não quer, e Deus quer que todos sejam salvos, e Deus quer que todos venham ao pleno conhecimento da verdade, e Deus não quer a morte do ímpio, e Ele quer que todos se arrependam e que ninguém pereça. Mas ainda que Deus é soberano e todo-poderoso, Ele soberanamente decidiu respeitar a decisão do homem. A graça é oferecida a todos, mas não é imposta. Ainda que eu sei que isso não é o pensamento de certa linha hipercalvinista, mas acho que é o pensamento bíblico. Deus respeita. Olho, tomo a decisão de buscar atentamente na palavra de Deus para realmente ouvir de Deus, para que Deus possa me falar. Então, aí vai ver. E então, depois da pergunta, disse: e eis, aleluia, agora sim. Que des? Olho e eis aí. Aí vem a visão. E eis um candelabro, tudo de ouro. E isto, vocês se dão conta que com concorda perfeitamente com aquelas palavras que nosso irmão falou ontem, da necessidade de fazer diferença entre aquilo que realmente é de Deus e aquilo que é ímpio, que é da carne. A inclusividade é a inclusividade em Cristo, não é inclusividade do pecado, não é inclusividade de carne, nem sequer de coisas meramente naturais. É inclusividade do que é Cristo. Amém? E aqui vemos isso mesmo nestas outras palavras, que o candelabro, aquela figura da incorporação do Senhor em seu povo, é tudo de ouro. Não tem um elemento diferente. todo aquel candelabro y un candelabro de oro. Y dice, y un vaso de aceite encima. Gustaría de leer para vocês otra traducción aquí, naquela frase que fue traducida, un vaso de aceite, para que a través de una otra traducción podamos llegar na idea do hebraico. Amén. E também poder fazer algum enlace com o Novo Testamento. Vou ler aqui esse versículo 2. E me dijo, que vês? E respondi, é mirado. E é aqui um candelabro todo de ouro com um depósito em cima. O que esta tradução de Ferreira de Almeida disse, um vaso de aceite. Esta tradução de Valera e Reina e Valera disse, um depósito em cima. Aquele depósito é aquele vaso de aceite do qual flui aceite como ouro, como vai dizer aqui, por 7 tubos para 7 lâmpadas do candelabro. Então, eu queria sublinhar a palavra depósito em relação com a palavra vaso de aceite. O vaso de aceite é o depósito. Isso já nos começa a falar de que o candelabro não pode alumiar por si mesmo. O que alumia no candelabro é o aceite como ouro, que fluye a través de él, que empapa aquellos pavios encendidos que están en las lámpadas, porque no es la luz del propio candelabro a que alumina. El candelabro en sí mismo no tiene luz, él es un portador de luz, la verdadera luz es el propio Señor. A verdadeira luz é a plenitude de Cristo. Essa plenitude de Cristo que provém daquele depósito, daquele vaso como ouro, que nos fala de Deus em Cristo e de Cristo pelo Espírito, na plenitude dos irmãos, nos 7 braços, nas 7 lâmpadas, que nos fala de plenitude. É aquele aceite como ouro, o combustível básico para o candelabro, o candeiro, o castiçal, poder alumiar. Só o próprio Cristo, pelo Espírito, o que o próprio Espírito do Senhor faz em nós, é o que é a verdadeira luz do candelabro. Nada que seja somente mecânico, somente artificial, tem verdadeira luz. Às vezes nós temos a tentação de fazer artificialmente coisas que só o próprio Deus tem que fazer e produzir. Aquilo que o próprio Senhor faz, isso provém daquele depósito, daquele vaso. Isso que realmente alumia o que vem do Espírito comum. Um pouco mais adiante, quando o anjo pergunta para Zacarias, e você entende isto, Zacarias, aquela visão do candelabro, aquele depósito, aqueles ramos de oliveira? E ele disse, não entendo o que é isto. E então o anjo disse, esta é a palavra de Deus para Zorobabel. E qual é a palavra de Deus? É esta. Não por força, Zorobabel. Não com exército, mas com meu Espírito. Esse é o significado desta visão. Não há algo que você faz por você mesmo, não há algo que você fabrica ou manufatura, senão o que o Espírito faz fluir através de vocês, desde o céu. Não por força, não com exército, não com espada, mas com o meu Espírito. Essa é a explicação posterior do anjo acerca da visão. Mas não estamos nessa parte ainda, estamos ainda somente vendo a primeira imagem. E a primeira coisa que queria chamar a atenção era a necessidade de dependência do candelabro, do depósito. Existe espiritualmente o depósito que alimenta o candelabro. Não podemos esquecer que o candelabro não pode iluminar por si mesmo se não está diretamente conectado com esse vaso de azeite, de onde flui aquele azeite como ouro, que nos fala precisamente do Espírito, e de tudo aquilo que o Espírito vem trazer para nós. Aquele depósito é o alimento do candelabro. Nunca o candelabro alumiará sem vinculação com o depósito de Deus. Então, esse é um assunto importante. Tem outras coisas que ver aqui, o assunto de plenitude nas sete lâmpadas, nos sete tubos pelos quais flui aquele azeite como ouro. E aqueles braços nos falam do equilíbrio na plenitude. Quando não há plenitude, quando não há inclusividade de tudo que é de Cristo e de todos os que são de Cristo, então há desequilíbrio também. Nós precisamos nos livrar do desequilíbrio através da plenitude, através da inclusividade espiritual, do que é de Cristo. Óbvio, não estamos falando de incluir algo que não vem do céu. Não estamos falando de colocar na panela serpentes, rãs, asteriscos, não. Estamos falando exclusivamente do depósito que foi confiado pelo Pai ao Filho, e pelo Pai e o Filho ao Espírito, e pelo Espírito, inicialmente, aquela comunhão dos apóstolos, e daquela comunhão apostólica passou às igrejas. A igreja recebeu um pacote, um depósito de Deus espiritual nos seus origens, e nós, cada igreja, precisa estar vinculado com aquele depósito. E aquele depósito é espiritual. Aquele depósito tem, vamos dizer, uma cara exterior e uma cara interior. E se vocês me permitem, vamos nos deter um pouquinho aqui e vamos ir lá para Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo. Depois voltaremos por acá, se Deus nos concede. Vamos a examinar alguns versos que nos ajudem a enxergar este assunto do depósito. Depósito. O que foi dispensado do céu para a igreja. Capítulo 1 da segunda epístola de Paulo a Timóteo, vocês sabem que esta epístola é praticamente como se fosse o testamento de Paulo. Foi a última carta em ser escrita antes dele morrer, de ser sacrificado, derramado em libação, e tem o valor de um testamento. E vocês sabem que as últimas palavras de um homem são muito significativas, porque durante a vida, enquanto não nos sentimos em perigo, nós não somos tão autênticos, mas na hora da morte, na hora certa, aí nos damos conta que já não podemos mais seguir fingindo, aí temos que ser autênticos mesmos. Essa é a hora quando as pessoas começam a confessar seus pecados, a pedir perdão, a acertar seus assuntos. Por isso o valor desta preciosa segunda epístola de Paulo a Timóteo, que é como um testamento. E no meio das coisas que Paulo está passando para Timóteo, em direção às igrejas, através da obra, Están los versos 13 y 14 del primer capítulo, en el cual nos vemos dos aspectos del depósito. Un aspecto que podemos decir exterior, podríamos até de llamar ortodoxia, y un aspecto interior que tiene a ver con vida. Amén. Un aspecto interior que tiene a ver con la realidad espiritual de esas palabras de ortodoxia. Porque Dios dio un depósito a Igreja. Y ese depósito es vida y palabras que son espíritu y vida. Es vida y es verdad. No es solamente vida sin verdad. No es solamente verdad sin vida. Sino que la vida tiene luz. Y la luz de la vida es la verdad. ¿Amén? Entonces, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E isso que Ele passou para nós desde o princípio da Igreja. É um depósito, é um dispensar divino que tem um conteúdo espiritual e também ortodoxo. E desses dois aspectos nos fala aqui Paulo através do que ele fala para Timóteo. Comienza pelo aspecto ortodoxo. Él no obvió, no dejó de lado ese aspecto. No dejó ese aspecto sozinho, mas no esqueceu. Y comenzó por ahí. Dice, mantén o padrão das sás palabras que de mim ouviste con fe y con o amor que está en Cristo Jesús. Entonces Pablo está hablando de algo que se llama o padrão das sás palabras. Esos que yo llamé de ortodoxia. Las palabras inspiradas por el Espíritu Santo, que son las palabras propias del Nuevo Testamento. En el capítulo 2, él repite algo y acrescento unos detalles aquello que falou no final da primera carta. No final da primera, ya que tenemos ahí aberto, no capítulo 6 ya, no verso 20, no final da primera Timóteo, ele diz aí, 6:20, e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. E logo fala, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições, as antíteses, que é contradições, da gnosis. Esse saber aqui é o dos gnósticos, como falsamente eles chamam. Então, a expressão aqui, guarda o que te foi confiado. Esse é um pacote. Esse é um depósito, esse é um conteúdo, o que te foi confiado. Paulo sabe a que se está referindo e espera que Timóteo entenda o que quer dizer essa frase. O que te foi confiado. Há algo do pai que foi confiado ao filho. E há algo do Pai e do Filho que foi confiado ao Espírito. E há algo do Pai e do Filho e do Espírito que foi confiado à comunhão dos apóstolos. E agora, essa comunhão apostólica passa esse pacote, esse depósito, esse conteúdo espiritual de vida e verdade para o resto do corpo, através de Timóteo, através dos outros cooperadores para as igrejas. No segundo capítulo da segunda epístola de Paulo, disse no verso 1, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus e o que? Ah, esse é o pacote. Isso não são somente quatro letras. Isso é muita coisa. E vou falar coisa entre aspas. que Deus não somente nos dá coisas, Deus, Ele mesmo se nos deu por seu Filho, o próprio Filho se nos deu, o Espírito se nos deu, o que o Senhor é, o que o Senhor conseguiu, se nos deu. O que é um depósito. O que da minha parte eu viste através de muitas testemunhas, isso mesmo, esse é o depósito, esse é o conteúdo, isso mesmo. Isso não tem que se perder no caminho. Ezequiel falava em nome de Deus para aquelas ovelhas gordas que não pensavam senão somente nelas mesmas, que comiam dos pastos suculentos, bebiam das águas claras e deixavam todos os pastos pisoteados e as águas sujas, sem pensar nas ovelhinhas que vinham detrás. E o Senhor disse que Ele ia julgar entre ovelha gorda e ovelha magra, porque estavam comendo aquelas ovelhas gordas e não estavam deixando nada claro. Não deixavam os mesmos pastos que comeram e as mesmas águas que beberam, sino que deixavam tudo pisoteado, tudo enlamado. E as ovelhinhas que vinham detrás não podiam ter a mesma classe de alimento, porque aquele alimento foi se perdendo, foi se descuidando, foi desboronando, como aquela mulher que leva farinha e tem um buraco, e a farinha vai saindo, e quando chega já não tem farinha. Então, nós temos que guardar. E agora, nos dois versos iniciais que estamos vendo no capítulo 1 da segunda epístola, ele nos dá a chave para guardar. Mas primeiramente fala de um padrão exterior. Mantém o padrão dessas palavras que de mim ouviste na fé, no amor que em Cristo Jesus. E agora passa para o verso 14. Agora nos damos conta que não se trata somente de uma ortodoxia verdadeira, correta, exata, ainda que a verdade, essa atitude, o equilíbrio é muito importante, mas esse verdadeiro equilíbrio é dado pela vida interior do Espírito. Então ele tem que falar da parte interior e disse: guarda o bom depósito, e acrescenta a chave, graças a Deus, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Aleluia! O Espírito Santo que habita em nós está em nós para manter fresca a verdade, para manter fluindo a realidade das palavras ortodoxas e verdadeiras de Deus. Às vezes nós podemos guardar, ou pretender guardar a verdade através, por exemplo, de um credo, através de uma missa em latim. Na história da cristiandade, muitas coisas se fizeram para tratar de reter a verdade por meio de métodos naturais. Pensamos que se o que disse a missa em latim é correto e vamos repetir sempre em latim, então sempre vamos estar na verdade, mas nunca nem tocamos aquilo do que está falando. Ainda que, se você examina o texto, pode encontrar muita verdade aí, mas você não está tocando, porque nós colocamos o meio para guardar a verdade em algo que não pode guardar esse depósito. Disse: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Essa certeza de que o Senhor mora em nós e seu Espírito, e que podemos acudir ao Espírito, não acudir a nós mesmos, depender de Deus com toda a consciência, nos voltar de todo o coração a Deus, para que o Senhor seja com nosso Espírito, que o Senhor seja com o Espírito dos irmãos, que o Senhor esteja presente ali mesmo e que Ele mesmo possa fazer a sua obra. Então, nós sabemos que nós somos sozinhos. Nós temos volta ao Senhor e pedido seu socorro, Senhor. Tua palavra disse que em vão trabalha nos edificadores. Se o próprio Senhor não edifica a casa, claro que os edificadores têm que trabalhar, mas para não trabalhar em vão, tem que trabalhar da mão do Espírito Santo. Em vão vê-la a guarda se o próprio Senhor não guarda a cidade. Então tem muita coisa que para nós sozinhos é impossível guardar e edificar sozinhos. Mas aqui disse que é possível, mediante o Espírito Santo. Esse não é um trabalho só nosso. Esse trabalho foi entregado ao Espírito Santo. Jesus confiou muito no Espírito Santo. Ele ainda preferiu não falar certas coisas. Ele falou, tenho muitas coisas que falar convosco, mas agora vocês não podem carregar essas coisas, sobrelevar elas. Mas quando venha o Espírito Santo, Ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos conduzirá a toda a verdade. Ele vos lembrará o que eu vos tenho dito, etc., etc. O Senhor confiou no Espírito Santo e nos ensina a confiar no Espírito Santo. Nós, graças a Deus, somos incompetentes em nós mesmos, para que não pensemos nada além do que convém, como de nós mesmos. Nós, como só homem, não temos nada que dar para ninguém. Nós não podemos alimentar ninguém. Mas nós podemos pegar esses mendrugos, esses pedaços, essas sobras de pão de peixe, colocar nas mãos do Senhor. E o Senhor pode multiplicar e alimentar multidões com a sua bênção. Então, mediante o Espírito Santo, podemos guardar o bom depósito. Ou seja, a realidade espiritual vital que foi confiada à igreja. Porque a igreja não somente foram deixadas palavras, a igreja foi deixada o próprio Senhor. Não vos deixar órfãos, virei de novo. Não estáis órfãos, não estamos órfãos. O Senhor está conosco, o Pai está conosco, porque o Espírito está conosco. E podemos confiar no Espírito, somos livrados da lei. Não é preciso fingir nada, não é preciso dar voltas como naqueles carros velhos, procurando a ver. Não sei como chamam vocês, manivela chamamos nós. Manivela também aqui. Não é preciso. Basta confiar sinceramente nele e confiar que ele fará a própria obra que só ele mesmo pode fazer. Mas vocês viram aqui que em relação com esse depósito é mantido vivo, é mantido fresco pelo Espírito Santo. Esse é o trabalho do Espírito Santo, ao Espírito Santo, temos que estar nos voltando sempre. O Senhor falou e disse, aquele que a mim vem, vem a mim, depende de mim, do seu interior jorrará rios de água viva. E isto disse do Espírito que receberíamos os que crescemos nele. Se nos voltamos a Ele com confiança, para depender de verdade dEle, não querer fazer algo nosso sozinho, Senhor, Senhor, eu não quero perder o tempo. Mas se o Senhor está nisto, seja conosco. Acaso Moisés não falou isso? Senhor, se o Senhor não vai conosco, vamos ficar aqui. Para que vamos perder o tempo? Vamos ficar aqui. Mas o Senhor falou, vai, eu vou contigo. Eu vou diante de ti. Não me deixou só o Pai. Aquele que me enviou, comigo está. Aí vem o depósito de Deus. O dispensar-se de Deus, do Pai pelo Filho e pelo Espírito através do ministério do novo pacto. Que é ministério do Espírito. non è solamente il ministero da letra di Deus, ainda che la letra provenga di Deus, e è verdadeira e è respettabile, perché è la letra da lei che ele scriveu con il suo dedo nas tal di pedra. Isso é verdade, mas somente nos julga. Mas o que nos dá vida é que o Senhor fez outro pacto, já não da letra, sino do Espírito, e Ele fez uma promessa: eu vou me esquecer das tuas iniquidades, vou me esquecer dos teus pecados, vou lançar no mar do esquecimento as tuas iniquidades, e eu vou pôr o meu Espírito em vós. E eu vou fazer que andeis nos meus estatutos. Como? Pondo o meu Espírito. Essa é a minha promessa, disse Deus. Eu vou pôr meu Espírito. E o Senhor, a partir da ascensão do Senhor Jesus Cristo, derramou seu Espírito à igreja. E nós podemos beber do Espírito cada vez que precisamos, pela fé, nos voltando a Ele mesmo. E a tarefa dEle é fazer fresco, vivo, a realidade daquele depósito que nos foi confiado. Então, esse depósito tem esses dois aspectos, e os dois aspectos são espirituais. Os dois são importantes, e os dois coincidem. Vamos ver essa coincidência no segundo capítulo de Primeira aos Coríntios, da chamada assim pela igreja, Primeira aos Coríntios. Havia outra que referida por esta, mas a providência divina não incluiu no cânon. Mas então esta ficou como primeira. Primeira aos Coríntios, capítulo 2. Vou ler mais ou menos desde o verso 9. Como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. Ah, isso é algo rico. O que Deus tem preparado. Deus tem preparado algo, e não somente tem preparado, sino que agora, no Novo Testamento, pelo Espírito, Ele vai passando a nós o que Ele preparou. Então diz assim: o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. E agora disse Paulo, depois desta cita, acho que aqui aparece como se fosse de Isaías, mas as palavras exatas são de um chamado Apocalipse de Elias. Mas Deus não lo revelou pelo Espírito. Aleluia. Paulo já está falando de um fato. Aquilo que Deus preparou para os que o amam, não lo revelou. Então, esta é uma revelação própria do Novo Testamento. Este é um fluir daquele azeite como ouro que vem de aquele vaso, de aquele depósito, para chegar às lâmpadas, para vivificar nossos espíritos, porque as lâmpadas, vocês sabem que se refere a nossos espíritos, como diz Provérbios 27:20, lâmpada de Javé é o espírito do homem. Então, o Senhor primeiramente vem alimentar nosso espírito. Claro que não só isso, mas começa por aí. Do espírito tem que passar o resto do nosso ser. Então, disse aqui: não lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito, aleluia, que coisas preciosas pode fazer e faz o Espírito. O Espírito a todas as coisas perscruta. Ele entra na escuridade e faz luz. Esse é o trabalho do Espírito. Até mesmo as profundezas de Deus, Porque quando sono sabe as coisas do homem, sino o seu próprio espírito que nele está? Aí Paulo está baseando-se naqueles passagens, por exemplo, de Provérbios. Assim também, porque nós fomos feitos à imagem de Deus, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece. Por isso a necessidade de depender do Espírito. Porque as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós, não somente Paulo, é a igreja em Corinto que tinha dificuldades, até divisões, estava dividida por ministérios e muitos problemas, e tinha irmãos carnais, mas Paulo está incluindo a eles lá, nós. Porque ainda os irmãos carnais e divididos tem o Espírito, só que não anda no Espírito ainda, mas tem o Espírito. O Espírito está procurando e eles ainda não sabem como distinguir o Espírito de si mesmos. Mas o Espírito se sabe como ensinar eles, graças a Deus. E ele vai fazer isso, graças a Deus. Então diz aqui, ora, nós não temos recebido... Espero que isso seja assim, que não tenhamos recebido o Espírito do mundo, que não recebamos o Espírito do mundo. O Espírito do mundo constantemente está batendo nossa porta para que ele recebamos. Chega pela televisão, chega pela internet, chega por toda classe de meio de comunicação, chega pela moda. O Espírito do mundo sempre quer que nós recebamos ele, mas Paulo fala, não temos recebido o Espírito do mundo, amém? Nós estamos em Cristo, crucificados ao mundo com ele e o mundo crucificado a nós na cruz de Cristo. Não recebimos, estamos fechados ao Espírito do mundo. Sim ou não? Ou não? Queremos isto? Você tem que tomar essa decisão em união com Deus, com Cristo. Amém? Não receber o Espírito do mundo. E sim, aleluia. Estes sim, temos que estar abertos às coisas da cima, às novas coisas, à nova criação, à esfera do Espírito, o reino do Filho do seu amor. E sim, este se temos recebido, o Espírito que vem, aleluia. Irmã, o Espírito vem de Deus. Ele já veio e ele constantemente está fluindo como um rio. Ele já veio e veio para fluir, veio para alimentar, para regar, para irrigar, para dar refrigério, para regenerar, para renovar, para vivificar, para fazer seu trabalho. Aleluia! Nele que confiamos. Grande descanso, nem poder confiar nele. Então diz assim, o Espírito que vem de Deus para que... aqui está um dos trabalhos. Para que conheçamos o quê? Aí está o depósito. Né? Qual é o trabalho do Espírito? Nos fazer conhecer. Este conhecer é experimentar. Que? O quê? Esse é o pacote. O que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aleluia. Por Deus nos foi dado. Vos dou a terra, disse Deus para Josué. Agora tem que pôr o pé. Agora o Espírito nos ajuda a pôr o pé e tomar posse do que nos foi dado. Esse é o depósito, né? Esse é o depósito, esse é o pacote celestial. O que por Deus nos foi dado, que é muito mais do que imaginamos. Às vezes, não sabemos quanto nos foi dado. Às vezes, nem temos ideia do que temos e que temos dentro de nós. Como quando Paulo escreve para Filemão: Filemão, eu vou orar por ti, para que a participação de tua fé seja eficaz no conhecimento de tudo o bem que há em nós por causa de Cristo. Por causa de ter recebido Cristo, por causa de Cristo morar em nós, o Pai mora em nós. O Filho, com sua vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre a carne, sobre o mundo, Ele mora em nós. O Espírito mora em nós. É como se Deus tivesse dado um envelope com 10 mil dólares a seu nome, mas está fechado. Você recebeu, você não sabe o que tem. É para você. A conta corrente está cheia para você usufruir cada vez que precise. Mas às vezes você não é que não tenha. Tem, é seu, está a seu nome. Está à sua disposição, está na sua mão, está no seu bolso. Mas você não sabe o que você tem. Ainda que tem, não sabe. Diz, não vou abrir esse envelope, porque às vezes pensamos que Deus é somente um juiz. Claro que Ele é juiz, mas não somente, graças a Deus. Ah, esse envelope pode ser uma citação do tribunal. Eu não quero nem abrir. E lá tem um montão de direito. Mas não faz uso desse dinheiro porque, eu queria tomar um táxi, mas não vou poder tomar um táxi porque eu vou só caminhando. Mas podia ir até no helicóptero. Mas não faz uso, não porque não tem, não porque não lhe foi dado, porque não conhece o que por Deus nos foi concedido. Então Paulo disse: Filemão, vou orar por ti para que, ao compartilhar a tua fé, a eficácia, do compartir da fé descansa no conhecimento de todo aquele bem que já está em nós por causa de Cristo. O tradutor aqui diz para com Cristo. A palavra mais exata no grego é por causa de Cristo. Por causa de Cristo estar em nós, dentro daquele envelope, temos tudo o que precisamos. Mas se não sabemos, se não cremos, se não contamos com isso e nos apresentamos em novidade de vida em Cristo Jesus, mortos ao pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus, então não fazemos uso daquele envelope que tem tudo isso que nós precisamos. E Deus nos deu isso. E o Evangelho nos anuncia esse amor de Deus e esse presente completo, suficiente para apresentar perfeito em Cristo Jesus a todo homem. Então diz aí, o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Esse é o depósito, esse é o pacote. Agora vem explicar os dois aspectos que falava lá a Timóteo. Disse, disto, que é isto? O que por Deus nos foi dado, concedido gratuitamente, o presente de Deus, disto também falamos. Ou seja, que isso não é somente um falar, não são só palavras, mas é falado, disso se fala. Temos também que falar, temos que dar testemunho actuado e também falado. O Senhor mandou viver, dar exemplo e falar. Também temos que falar. Disto também falamos. Agora vem o padrão dessas palavras, que são na fé e no amor em Cristo. Disto também falamos, verso 13, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas vou fazer explícito o que está implícito, sim, em palavras ensinadas pelo Espírito. conferindo coisas espirituais com espirituais. As duas coisas são espirituais e as duas conferem. Uma se refere à outra e a outra é o conteúdo da uma. As duas são espirituais. O que Deus nos tem concedido é o conteúdo interior, o bom depósito. Mas disto falamos também com palavras que também são ensinadas pelo Espírito e que confirem com aquele conteúdo, porque as suas palavras são, Espírito e vida. Então, confirem. Mas às vezes, se não cremos, nós falamos de amor, mas não temos amor, não confirem. Falamos de paz, mas não temos paz, não confirem. Mas quando Deus, pela graça, te deu amor e já te deu. Então, o amor está quando você fala do amor. A paz está quando você fala da paz. A paciência está quando você fala da paciência. O conteúdo espiritual daquele pacote, daquele depósito que é Deus em Cristo, pelo Espírito, sua vitória, tudo que Ele é para nós. Isso, disso falamos. Mas falamos com palavras inspiradas pelo Espírito. E as palavras inspiradas pelo Espírito são o Novo Testamento. O Novo Testamento, essas são as palavras que o Espírito inspirou e essas são as palavras que o Espírito vivifica, nos lembra, nos refresca todos os dias que precisemos e nos voltemos para depender dele, porque mediante o Espírito é que guardamos o bom depósito. Então você vê aqui os dois aspectos. O padrão dessas palavras são aquelas palavras espirituais ensinadas pelo Espírito que constituíram o Novo Testamento e que agora o Espírito Santo faz de novo vida em nossa experiência. Esse é o bom depósito, que tem esse aspecto de ortodoxia, aquele padrão dessas palavras que confere com seu próprio conteúdo, que é o bom depósito mesmo, o que Deus mesmo nos tem concedido, e Ele nos concedeu o seu amor, sua vida, sua natureza, seu Espírito, seu Filho, sua vitória, etc, 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 etc. Amém? Então, o candeeiro vai iluminar em conexão com o Espírito. Agora, voltemos de novo para Zacarias, um momentinho, desculpe-me que às vezes me esqueço da hora, acho que tenho mais ou menos 10 minutos. Meu Deus, só fiquei na metade. Zacarias, capítulo 4, voltamos aí, desce o verso 3, eis um candelabro tudo de ouro e um vaso de azeite, em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos. Aqui neste 7 é que encontramos aquilo que falávamos ontem, de plenitude. Aquele depósito completo foi repartido no corpo, em 7 lâmpadas, através de 7 tubos, a vida em espírito dos filhos de Deus, do corpo de Cristo. Esse depósito foi confiado à igreja. E aqui precisamos, de novo, perceber a importância de uma revelação interior realmente do que é o corpo de Cristo. A inclusividade do corpo de Cristo em espírito. Não falamos de outra inclusividade, dessa, da nova criação. Porque o corpo de Cristo é totalmente da nova criação, ainda que vivemos essa experiência aqui na terra, nos dias da nossa carne. Enquanto estamos na carne, vivemos pela fé do Filho de Deus, como disse Paulo aos Gálatas. Então você encontra aquela administração de Deus. Vocês lembram como a luz branca, ela se descompõe no arco-íris. Você vê que no trono de Deus, que ele habita em luz inacessível, ele se dispensa naquele arco, porque aquele arco é a fidelidade de Deus em amor para conosco. Você lembra quando ele explicou o significado daquele arco-íris para Noé? E ao redor do trono há como um arco-íris semelhante em aspecto esmeralda. Aí você vê como a totalidade do Senhor se dispensa, como dizer, em violeta, em anil, em azul, em verde, em amarelo, em laranja, em amarelo, laranja, vermelho. Ou seja, Deus se depositou em Cristo e Deus e Cristo pelo Espírito se depositaram no único corpo. E todo aquele depósito está distribuído em sete lâmpadas, através de sete tubos. E então, Deus quer que nós cooperemos com Ele para lhe fazer esta classe de candeeiro no qual Ele possa se expressar com plenitude. E aí gostaria que vocês me acompanhassem uns minutos cortos, correndo a Êxodo capítulo 26, no verso 31, allí desde o verso 20, do capítulo 25, no início, Deus está pedindo a Moisés que fale para o povo, que todo aquele que voluntariamente, espontaneamente, quiser trazer oferta para edificar para Deus um santuário, que venha e faça o que Deus pede. E então que Deus moraria entre nós. E nós seríamos seus filhos e suas filhas. Mas que temos que fazer o que Ele nos pede, conforme o modelo revelado no monte. Me fareis um santuário, conforme o modelo. Fareis um arca para mim, nós temos que cooperar para que aquela arca seja feita e colocada no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. Essa arca é Cristo, como nós vamos cooperar para a entronização da arca? Nós temos que nos consagrar para que Cristo seja formado em nós. Fareis para mim isto, e fareis também uma mesa assim e assim. E fareis, diz aqui, verso 31, 25, 31 de Êxodo, farás também, farás. Uma vez, uma irmã em Cristo, que era advogada, uma mulher muito culta, mas em Cristo era muito nova, começou a ler a Bíblia e me disse: ah, irmão Gino, Deus se não tem nada que fazer, não? Com o pobre povo de Israel lá no deserto, não tem o que comer, e agora Deus diz que tem que fazer um candeeiro de ouro, tem que fazer uma mesa, tem que fazer isto, aquilo. Parece que Deus não tem nada que fazer, não? Está fazendo perder tempo a ela lá no deserto. Ela julgava segundo sua mente natural. Mas, irmão, o sentido da vida é das coisas mais preciosas que têm sido dadas por Deus a nós, os filhos. E esse sentido está disfarçado, escondido em frases como estas, que nossa querida irmã, que era muito nova, não percebeu. Mas aqui diz Deus: farás também um candelabro de ouro puro. Tem muitos filhos de Deus que tem querido a Deus para eles, que Deus seja seu Salvador, aquele que cura suas enfermidades, aquele que provee para suas necessidades, mas não aquele que pide fazer para ele santuário, fazer para ele candeeiro, fazer para ele mesa, fazer para ele altar, incensário. Tudo isto são realidades espirituais. Naquele tempo era só tipologia. A hora da realidade é hoje. Hoje é o dia da realidade espiritual. Hoje todos os filhos de Deus em nossa localidade somos pedidos para lhe fazer um candelabro conforme o modelo que ele desenhou. Esse candelabro tem vários braços, mas nos braços diz que está o equilíbrio. Na plenitude é que está o equilíbrio. Eu sei que alguns braços são muito de esquerda, mas são precisamente os de esquerda os que equilibram os de direita. Se dá conta? Aquele candelabro tem uma haste central, uma cana central, e tem centro-direita e centro-esquerda, direita-esquerda, ultra-direita, ultra-esquerda, né? Lá na ultra-direita estava Mateus publicano, na ultra-esquerda estava Simão no Celote. Isso que podia trazer equilíbrio na igreja, eles juntos. Se está Mateus sozinho, é possível que a igreja vire capitalista. E se está Simão Celote sozinho, é possível que vire comunista ou guerrilheira. Todos os sistemas que têm querido usar a igreja, os capitalistas querem usar a igreja para se defender dos comunistas. Os comunistas querem introduzir teologia da libertação da igreja para usar a igreja para o socialismo. Ernesto Bloch, aquele ideólogo, filósofo, falava que era preciso unir a utopia cristã com a utopia marxista. E isso que estão fazendo os teólogos da libertação. Temos Ratzinger num lugar e temos Leonardo Boff no outro. O que quer dizer com isto? Que a igreja precisa a plenitude de Cristo, a plenitude dos irmãos, para ter equilíbrio. Equilíbrio. Vou deixar de ler para ganhar tempo. Em poucos minutos, vamos lembrar. Aquela candeeiro é como se fosse uma árvore da vida. Tem maçãs. Tem 9 maçãs. Em cada braço tem uma maçã. São 3 braços num lado, 3 braços no outro lado, e aqueles braços se juntam acima de uma maçã. A cana central tem 3 maçãs, e cada braço tem uma maçã. São 3, 6, 9. O fruto do Espírito é amor, aqui, juntando este braço com este braço, amor, paz, para ter paz da direita com os da esquerda, né? Longanimidade, que é paciência, na outra tradução, a ultra, tem que ter paciência com a outra ultra, e as duas ultras se juntam na cana central, naquela maçã, que poderíamos chamar longanimidade. E você vê, tem maçãs de direita e maçãs de esquerda. Você vai, Gálatas capítulo 5, vamos ver quais são as virtudes de direita e as virtudes de esquerda de Cristo. Gálatas capítulo 5 e as virtudes de centro. Já falamos de centro, hein? Amor, paz, longanimidade, isso para unir os extremos. Amor é mais fácil. Paz, bom, não é tanto como amor, mas é paz. A longanimidade sim é por causa dos extremos, não? Mas longanimidade mantém unido num só candeeiro a ultra-direita com a ultra-esquerda.
Num só candeeiro, de uma só peça, farás o candeeiro de uma só peça.
Então diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito, vocês sabem que a árvore de maçã representa Cristo lá no Cântico dos Cânticos, não? Disse a amada que ela deitou à sombra do maçaneiro, não? Então, Cristo é a árvore de maçãs. E o fruto do Espírito é cada uma dessas maçãs. E são 9 maçãs, e aqui o fruto é amor, essa aquela maçã de arriba, que junta centro-direita com centro-esquerda, né? Na cara central. Alegria, essa tem que ser virtude esquerda, porque esquerda, se não é virtude, é amargura, é ódio, é inveja. Mas Cristo é alegria. Essa tem que ser uma virtude do braço da esquerda. Agora diz aí, paz, essa tem que ser virtude de centro, para juntar direita com esquerda. Longanimidade tem que ser virtude de centro, mas há para juntar ultra-direita, Mateus, ultra-esquerda, Simão Zelote. E logo sigue falando assim, diz assim, benignidade, essa tem que ser virtude direita, porque a direita sempre gosta da autoridade, de mandar, mas às vezes com muita dureza. Então precisa benignidade, bondade e domínio próprio pela direita, para que pela esquerda tenha alegria. E sigue falando aqui de outros que são da esquerda. Mansidão. Por quê? A esquerda não quer ser mansa. Mas em Cristo, os mansos é que vão herdar a terra. Graças a Deus, Simão Zelote mudou aquele ódio contra os romanos por mansidão de Cristo. Alegria, mansidão e fidelidade são Cristo na esquerda. Benignidade, bondade, domínio próprio e Cristo na direita. Amor, paz, longanimidade e Cristo no centro. A árvore da vida, Cristo. E tem 22 cálices de amêndoa que nos fala da vida da ressurreição. O número 22 é o número do alefato hebraico. Todas as letras, plenitude de Cristo, número 22. Por todos os braços do candeeiro, da A, o Aleph, até Ômega, ou até Tau, 22 letras, tudo que tem que ser dito está naquela árvore, está naquelas flores de vida. A plenitude de Cristo está distribuída num corpo amado. Justamente aos irmãos que mais precisamos ouvir com atenção. São aqueles que são verdadeiros irmãos e que pensam diferente de nós. É fácil ouvir a nossos corifeios, os que repetem o mesmo que nós dissemos e pensamos. Mas aqueles irmãos que nos complementam, que nos equilibram, são os que pensam diferente. E nós também equilibramos a eles. Precisamos que todos os braços dos candeeiros estejam unidos como uma só peça naquela candeeiro, para que exista plenitude e para que exista equilíbrio. Aí na comunhão, na plenitude, no equilíbrio, a nutrição, há complemento. Somos guardados dos perigos. Que irmãos vai usar Deus para me guardar dos perigos? Aqueles que não estão no mesmo perigo do que eu. Eu vou ajudar aos que estão no outro perigo. Mas outros vão me ajudar nos meus perigos. Todos precisamos sinceramente de todos. Precisamos plenitude, depósito, depósito em plenitude, inclusividade espiritual legítima, bíblica, em plenitude, comunhão do corpo. E especialmente, permitir ser equilibrados por aqueles que estão no outro lado em que nós estamos. Se nós estamos na direita, precisamos do equilíbrio dos que estão na esquerda, para que aquele candeeiro esteja em pé, um só pé. Porque o candeeiro não pode ter 2, 3, 5 pés. Tem um só pedestal. É feito de um talento de ouro. E esse talento é 33,5 kg. Os 33,5 anos da estatura, da plenitude de Cristo. A plenitude de Cristo está representada naquele talento de ouro. Que tudo erro tem que ser feito um só candeeiro, de uma só peça, ainda que tenha vários ramos, vários braços, virtudes de um lado e de outro lado, precisamos estar em pé, alumiando diante do Senhor, em conexão com o depósito, em plenitude de inclusividade espiritual bíblica, em equilíbrio. Eu sei que vocês todos são filhos de Deus. Vocês podem examinar isto, se é ou não correto. Não vou impor. Agradeço a vossa oportunidade que me deram de conversar. Agradeço muito. Vamos orar. Querido Deus, tem compaixão de nós. Tem misericórdia de nós. Oh, nosso Deus. Abre nossos olhos para ver-te em donde estás, em todos os teus filhos, em todo o teu corpo. Ajuda-nos, Senhor, a ser um corpo com todos, formar uma mesma árvore, ainda que tenha várias ramas, vários braços, com suas diferenças, mas que todos formemos uma só peça, que façamos para ti, este candeeiro conforme o modelo que o Senhor mostrou no monte, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado por vossa paciência, irmãos. Amém.